Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária desse dia 18 de julho de 2022. Solicito à secretária da Casa, Isabel, que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Daniela Bonatti.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Jorge Cupini.
Presente.
Leonice Canegata.
Presente.
Magali Sirtuli.
Presente.
Paulo Macari.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
E Rosângela Montepó.
Presente.
Convido agora o colega Rodrigo Santin a ler o trecho do Evangelho do dia de hoje. E esse trecho do Evangelho também que sirva hoje para o nosso colega Leonel, que está passando por um dia difícil, que está na UTI em Erechim.
Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21 a 26. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariote, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavras da salvação.
A ata da sessão do dia 11 de julho está à disposição na Secretaria da Casa. Está em discussão a ata da sessão do dia 4 de julho de 2022. Está em votação a ata da sessão do dia 4 de julho de 2022. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, e os que não concordam, queiram se manifestar. Aprovado, então, a ata do dia 4 de julho de 2022. Temos para a sessão de hoje um projeto de lei complementar e três requerimentos a serem apreciados. Então, eu peço à primeira secretária que leia o requerimento de protocolo número 61, de autoria do vereador Elvis Secato.
Excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul. Requerimento. O vereador subscrito vem respeitosamente perante Vossa Excelência e demais edis desta colenda casa, amparada pela Lei Orgânica do Município, Regimento Interno, apresentar requerimento para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe-se ao chefe do Poder Executivo para que adote as providências sobre o que diz e requer. Há, em nossa legislação municipal, uma lei de número 1964, de 15 de outubro de 2010, que está em pleno vigor, porém nunca foi executada. Trata a referida lei da disposição de estágio de estudantes em órgãos de administração municipal. Diante da necessidade de implantação desse importante programa, cremos ao chefe do Poder Executivo que determine ao setor competente que avalie a necessidade de adequações e regulamentação desta lei de mais de 12 anos. E ou proponha novo projeto de lei neste sentido, para que possa então ser executada, atendendo ao anseio dos alunos que há muito esperam pela adoção desse procedimento de estímulo e valorização. Demais justificativas em plenário, Campinas do Sul, 13 de julho de 2022, Elvis Paulo Secato, vereador PTB.
O requerimento de protocolo 061 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O requerimento de protocolo 061 está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. E os que não concordam, queiram se manifestar. Aprovado, então, o requerimento de protocolo número 061. Eu peço agora à primeira secretária que leia o ofício PM 159/2022.
Ofício PM número 159/2022, Campinas do Sul, 14 de julho de 2022. Excelentíssimo senhor Jorge Luiz Copini, presidente do Poder Legislativo Campinas do Sul. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveitamos a oportunidade para encaminhar o seguinte projeto de lei complementar para apreciação desta Casa Legislativa. Projeto de Lei Municipal Complementar número 001/2022. Institui o novo piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes sanitaristas e da outras providências. Outro sim, informamos que o relatório de impacto financeiro será entregue até a próxima segunda-feira, portanto, hoje, dia 18 do 7. Assim, limitados ao exposto, solicitamos a aprovação da matéria nele contida. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batista, prefeito.
Peço agora ao segundo secretário que leia o impacto do orçamento.
Resumo do impacto do orçamento. Salário base atual, 1.400. Novo salário base, 2.424. Diferença, 1.024. Números de servidores, 11. Valor total do aumento, R$ 11.264. Meses de impacto no exercício, 6. Valor total de aumento no exercício, R$ 67.584. Valor total de 13º salário proporcional, R$ 33.792. Valor total de férias proporcionado, R$ 33.792. Valor total de 1/3 de férias proporcionado, R$ 11.264. Alíquota de encargos sociais da entidade, 21%. Valor de encargos sociais sobre verbas, R$ 28.385,28. Valor total estimado no aumento do exercício, R$ 174.817,28. Receita corrente líquida exercício 2018, R$ 23.163.771,46. Gasto de pessoas executivo exercício 2018, R$ 11.411.028. Comprometimento da RSL exercício 2018, 49,26%. Receita corrente líquida exercício 2019, R$ 24.893.883. Gasto de pessoas executivo exercício 2019, R$ 11.804.008. Comprometimento da RSL exercício 2019, 47,42%. Receita corrente líquida exercício 2020, R$ 26.246.051. Gasto de pessoas executivo exercício 2020, R$ 13.055.114. Comprometimento da receita exercício 2020, 49,74%. Receita corrente líquida exercício 2021, R$ 30.865.783. Gasto de pessoa exercício executivo exercício 2021, R$ 14.240.718. Comprometimento da receita exercício 2021, 46,14%. Receita corrente líquida projetada para 2022, R$ 33.974.689. Gasto projetado para o exercício 2022, R$ 16.023.587. Comprometimento projetado da receita, 47,16%. gasto projetado com a alteração proposta no exercício 2022, R$16.198.404. Comprometimento projetado da receita 47,68%.
Temos mais dois requerimentos, um apresentado pelos vereadores Leonir Scanagata e Rodrigo Santolin e outro pela vereadora Rosângela, sendo que este último coincide em parte com o primeiro. Então, dessa forma, vamos ler os dois, discutir em bloco e depois votar. Solicito ao segundo secretário que leia o requerimento de protocolo número 062.
Requerimento. Senhor Presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul, os vereadores subscritos vêm respeitosamente perante Vossa Excelência e demais edis desta colenda casa, amparada pela Lei Orgânica do Município, Regimento Interno, apresentar requerimento para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe-se ao chefe do Poder Executivo para que adote as seguintes providências. Seja proposta alteração da Lei Número Municipal 2.700, de 2022, de 18 de fevereiro de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio a estudantes secundaristas e universitárias, residentes no município e das outras providências, das seguintes formas. Seja revisto e majorado no valor constante do artigo 1º da referida lei ainda para este ano letivo, para poder prever os incisos 1º a 6º, o repasse de, no mínimo, 50% do valor total pago mensalmente por cada aluno à empresa de transportes contratada. Ainda seja prevista a possibilidade de repasse do auxílio para os alunos que frequentam cursos profissionalizantes como SENAI e SENAC. Por fim, ainda propor a criação de um fundo específico para, além de depositar recursos próprios, ser possível receber e depositar recursos extra-orçamentários. Demais justificativas em plenário. Campinas do Sul, 13 de julho de 2022. Leonir Scanagata, vereador PDT, e Rodrigo Santolin, vereador PTB.
Solicito agora a primeira secretária que leia o requerimento de protocolo número 063.
Excelentíssimo senhor Presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul. Requerimento. A vereadora subscrita vem respeitosamente perante Vossa Excelência a demais edis desta colenda casa, amparada pela Lei Orgânica do Município, Regimento Interno, apresentar requerimento para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe-se ao chefe do Poder Executivo para que adote a seguinte providência. Seja proposta a alteração de Lei Municipal número 2700/2022, de 18 de fevereiro de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio a estudantes secundaristas e universitários residentes no município e da outras providências, da seguinte forma. Seja prevista a possibilidade de repasse do auxílio para os alunos que frequentam cursos profissionalizantes como SENAI e SENAC. Demais justificativas em plenário. Campinas do Sul, 15 de julho de 2022. Rosângela Lázaro de Montepó, vereadora PP.
Os requerimentos de número 062 e 063, que tratam parcialmente do mesmo assunto, estão em discussão em bloco. E a palavra está com os senhores vereadores.
Palavra, sim.
Palavra, vereador Leonir.
Senhor Presidente, nobres colegas, a rádio, os que nos ouvem pela live e as pessoas aqui presentes. Com referência a esse requerimento, quero enfatizar que no início do ano eu fui procurado, né, pelos alunos, e eu fui pessoalmente pedir ao senhor prefeito que fosse majorado o valor que estava sendo pago. E naquele momento, até nós fomos atendidos em parte, né, e ele enviou para a Câmara e nós aprovamos um repasse, né. Mas com o aumento abusivo, vamos dizer, do combustível, fomos novamente procurados pela dificuldade que eles estão enfrentando com o valor alto do transporte, né. Então, conversando com o colega Santulin, nós estamos apresentando esse pedido, pelo menos agora até o final do ano, né, para que os estudantes, né, tenham um diferencial maior, né, como foi falado aí, para pelo menos para esse ano, né. E para o ano que vem, a gente pode ver e trabalhar junto uma outra modalidade, né? Um outro jeito, um valor maior, uma coisa, né, para sanar a dificuldade deles, né? Tá, e ainda, senhor presidente, no novo projeto de repasse aos alunos que frequentam cursos profissionalizantes, como o SENAI, e outros que podem ocorrer, né? Então, nós queremos também incluir, como a vereadora Rosângela também fez um requerimento, né, para que isso acontecesse. E, por fim, ainda propor a criação de um fundo específico, né, como foi dito aí, para depositar os recursos próprios, para ser possível receber e depositar os recursos extra-orçamentários também, né? Pois eu já recebi do deputado Márcio Biolchi que foi feita a indicação de uma emenda parlamentar de R$130 mil, né? Que é um pedido que eu fiz para ele juntamente no dia que nós fomos a Porto Alegre, junto com o presidente da Câmara. Entendo que com a criação desse fundo, podemos nós, vereadores, pedir para os nossos deputados, né, verbas específicas para esse fundo, né, para os próximos anos, né? E assim espero que, com o decorrer do tempo, a gente chegue num patamar que o estudante não precise mais pagar nada com isso aí, né? É só a gente trabalhar junto e unidos, eu acho que nós vamos conseguir chegar a esse patamar, né? Então, peço aos nobres colegas pela aprovação desse projeto aí. Muito obrigado.
Os requerimentos de número 062 e 063 continuam em discussão. E a palavra está com os senhores vereadores.
Com a palavra, senhor presidente.
Palavra, vereadora Rosângela.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham aqui e também através da rádio. Primeiro, justificar por que temos dois requerimentos, né, tratando do mesmo assunto. É que ainda na sexta-feira não havíamos recebido, né, colegas, os projetos e os requerimentos quando eu fiz a solicitação. Quando fiz, já estava, inclusive, protocolado pelos colegas Leonir e Rodrigo Santolin. Então, se não, poderia ter feito junto, né? Poderíamos ter feito junto. Então, a sugestão da legalidade é esta que a gente precisa fazer. Mas que bom se chegamos a ter dois requerimentos do mesmo assunto, é porque o assunto é importante e é preocupante mesmo. Então, eu me solidarizo aos colegas que fizeram o requerimento 062, né? A gente protocolou o 063, com esta preocupação deste custo altíssimo, né, que está hoje para os nossos estudantes. Mas me atenho aqui um pouquinho aos cursos profissionalizantes. porque é nesse momento que o nosso município tem aumentado muito os jovens em busca de profissionalização. Então, nós tínhamos pouco, até pela dificuldade de conseguir vagas. Hoje, o Senai e o Senac têm um número maior de vagas e a quantidade de jovens também participantes que são do nosso município também aumentou bastante. E a preocupação, além do custo, é porque esses meninos, na grande maioria meninos, é que eles não sejam desmotivados por conta disso. Porque essa profissionalização, ela é remunerada. Eles ganham das empresas como menor aprendiz. Eles são remunerados. Porém, uma remuneração de R$600, quando eles vão pagar o transporte de R$480, a gente não quer que isso desmotive esses meninos a saírem da nossa cidade às 6 horas da manhã, voltarem a uma, irem para a escola, e muitos deles ainda com aula de tarde e de noite. Então, a gente sabe que nessa fase da adolescência, eles precisam de motivação, né, para seguir isso tudo. Mesmo que o importante é a profissionalização e não a remuneração. Eles estarão aprendendo uma profissão. Então, eu venho somar aos colegas, né, e pedir, então, a aprovação destes requerimento, bem como a ideia dos dois colegas de criarem o fundo para que a gente possa resolver isto no futuro.
Então, os requerimentos de número 062063 continuam em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. Os requerimentos de protocolo 062 e 063 estão em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. E os que não concordam, queiram se manifestar. Aprovado, então, os requerimentos 062 e 063. Solicito à primeira secretária que leia o projeto de lei complementar 001-2022 dos agentes de saúde.
Projeto de lei municipal complementar número 001-2022, de 14 de julho de 2022. Institui o novo piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes sanitaristas e da outras providências. Paulo Sérgio Batiste, prefeito municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Campinas do Sul. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, com base na Emenda Constitucional número 120/2022, que estabeleceu o piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes sanitaristas responsáveis pelo combate às endemias no município, fixar o valor mínimo do salário de tais profissionais em R$ 2.424 mensais, com data de início do pagamento a contar de 1º de maio de 2022. Artigo 2º. A jornada de trabalho de 40 horas semanais exigida para garantia do piso salarial previsto nesta lei deverá ser integralmente dedicada a ações e serviços de promoção de saúde em prol das famílias e comunidades assistidas, dentro dos respectivos territórios de atuação, segundo as atribuições previstas em lei. Artigo 3º. O adicional de insalubridade, estabelecido nos termos do parágrafo 10º do artigo 198 da Constituição Federal de 1988, será concedida ou não, bem como seu percentual após laudo técnico específico para tanto. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrato. Gabinete do Prefeito, 14 de julho de 2022, Paulo Sérgio Batiste, Prefeito.
Solicito ao segundo secretário que leia a justificativa do projeto.
Justificativa. Trata o presente projeto de lei complementar que estabelece o novo piso salarial das agentes comunitárias de saúde e dos agentes sanitaristas que tratam das Edemias do município. Tem tema tratado necessitamente pela emenda constitucional EC número 120 de 5 de maio de 2022, publicada no DOU de 6 de maio de 2022, a qual acrescenta inciso 7º, 8º, 9º, 10º e 11º ao artigo 198 da Constituição Federal para dispor sobre a responsabilidade financeira da União corresponsável pelo Sistema Único de Saúde, SUS, na política remuneratória e na valorização dos profissionais que exercem atividades de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias. Para facilitar a análise, transcrevemos os referidos parágrafos acrescidos ao artigo número 198 da CF. Artigo 198. Inciso 7º. O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União e cabe aos estados, aos distritos federais e aos municípios estabelecer, além de outros concessionários e vantagem, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. Inciso 8º. Os recursos destinados ao pagamento dos vencimentos das agentes comunitárias de saúde e dos agentes de combate a endemias serão consignados no Orçamento Geral da União, com dotação própria exclusiva. Inciso 9º. O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não serão inferior a 2 salários mínimos, repassados pela União aos municípios, dos estados, aos distritos federais. Inciso 10º. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadorias especiais e somadas aos seus vencimentos adicionais de insalubridade. Inciso 11º. Os recursos financeiros repassados pela União aos estados, os distritos federais e aos municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não serão objetos de inclusão nos cálculos para fins de limite de despesas com pessoas. Assim, encaminhemos o presente projeto como forma de dar guarida aos determinados na CF88. Por sua vez, enquanto os adicional de insalubridades, entendemos pelo seu encaminhamento a perícia técnica específica para a determinação de suas configurações, momento do qual se determinará a necessidade de pagamento ou não e qual o devido percentual. Isso também por acreditar que tal norma será motivo de ações diretas de inconstitucionalidade, já que flagrantemente inconstitucional na medida em que não há reconhecimento de insalubridade de modo genérico como o foi, sem a realização de estudo técnico para tanto. Além disso, estabelecemos que o pagamento se dará de forma retroativa ao mês de maio de 2022, conforme determinado também pela Constituição Federal de 1988. Assim, encarecemos pela aprovação do presente projeto e este digno poder legislativo, por força da importância do mesmo. Gabinete do Prefeito, 14 de julho de 2022, Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Esse projeto obrigatoriamente deve ser baixado para a CUP, por força do nosso regimento interno, por ser um projeto de lei complementar. Como é um projeto que atende à necessidade urgente de nossos agentes comunitários de saúde e também os agentes sanitaristas, sendo também reconhecida a luta do Sindicato dos Servidores, eu quero oportunizar a CUP, que querendo possa se manifestar sobre o projeto. Então, com a palavra, a presidente da CUP.
Senhor presidente, como bem disseste aí agora, é necessário que se cumpra a legislação, né? E o nosso regimento interno, inclusive, né, colegas, ele diz no seu artigo 181 que a criação ou alteração de codificações e estatutos sempre se dará através de lei complementar. E o que estamos recebendo é uma lei complementar. Então, devendo os projetos, depois de distribuídos e apresentados em plenário, que foi feito hoje, serão encaminhados à CUP, que poderá receber emenda e sugestões nos 15 dias seguintes. Então, conforme regimento, teremos 15 dias para receber as emendas ou sugestões. E no seu parágrafo 2º, o artigo 181 diz que a comissão, a CUP no caso, terá 20 dias, computado o prazo previsto no caput deste artigo, para exarar parecer, incorporar as emendas apresentadas, que julgar convenientes, ou produzindo outras, em conformidade com as sugestões recebidas, fim dos quais, com ou sem parecer, o processo será incluído na pauta da ordem do dia mais próxima possível. E diz ainda o parágrafo 3º, que na primeira discussão poderão os vereadores se manifestar no prazo regimental sobre os projetos e as emendas, assegurando-se a preferência ao relator do parecer da CUP e aos autores das emendas. E o seu parágrafo 4º, aprovada em primeira discussão, a matéria será incluída na ordem do dia da sessão seguinte para a deliberação final. Ou seja, já sabemos, então, que uma lei complementar terá duas votações. Então, temos esse prazo e depois dois turnos de votação. Então, a gente explica a todos, nós sabemos, servidores, beneficiados, sindicato, que isso não é uma intervenção do legislativo. Isso é a lei que regulamenta os projetos dessa natureza. E ainda como CUP, num primeiro momento que a gente já deu uma olhada no projeto, a gente vai ter que dar uma conversada também para ver de que forma isso está colocado pelo Executivo, porque nós temos já uma lei complementar de 2007, de novembro de 2007, que consta a tabela e a carga horária, a remuneração, né? Uma tabela onde tem a carga horária e a remuneração dos agentes comunitários de saúde. Então, isso também precisa ser alterado agora com esta nova tabela que está previsto nesse projeto que lemos hoje. De igual forma, temos uma lei lá de 2005 que também tem uma tabela, né, um quadro de cargos e salário de provimento efetivo, onde consta daí a questão do agente sanitarista com padrão de vencimento específico. Então, também, esta parte tem que ser revogada, alterada e estar previsto nesse projeto. Então, nestes dias agora, enquanto se faz esse prazo regimental, possivelmente se faça também este contato, né, para que a gente possa ver isso. E, com certeza, como CUP, nós faremos o possível para abreviar o prazo para a primeira votação.
Pois bem. Assim sendo, então, esperamos que o Executivo possa, com a máxima urgência, né, analisar os pontos levantados previamente pela CUP, né, entendendo pertinente, promova as alterações necessárias. Então, como não há mais projetos para o dia de hoje, vamos para as considerações finais. Temos três vereadores inscritos: Elvis, Magali e Jorge. Primeiro, Jorge. Segundo, Elvis. Terceiro, Magali. Peço então ao meu vice-presidente Oleu que assuma aqui a mesa diretora. Senhor presidente, caros colegas vereadores, população que nos escuta e nos vê através da live, eu venho aqui para esta tribuna hoje para falar também de coisas boas. Porque no penúltimo sábado, dia 9 de julho, o nosso presidente do MDB, o Manuel Gomes, estava de aniversário e fez uma festa lá em Passo Fundo, que os amigos dele lá são acostumados, né? Cada um que está de aniversário paga a festa. E nós somos, então, convidados, né? Ele convidou pouca gente, porque não tinha condições financeiras de bancar todo mundo, né? Então, fizemos lá no Clube Comercial em Passo Fundo. Mas o que foi melhor da festa? Que, em vez de presente, ele já tinha comunicado a todos. Ele não queria presente. Cada convidado, ele deu o número do Pix do CTG Rodeio da Querência, que fizesse uma doação para o CTG Rodeio da Querência, que, como você sabe, né, o nosso CTG passa por dificuldades, né, e então um gesto bonito do nosso presidente, né, e graças a Deus, olha, foi bastante gente que colaborou. Não vou dizer aqui os valores, mas foi grandes valores. Também, né, lá tinha várias entidades, como a Associação de Carros Antigos, a OAB de Passo Fundo, integrantes do Poder Judiciário, Ministério Público, Passo Fundo Futsal, diretor do Hospital São Vicente, do Pronto Clínicas e do Hospital de Fraturas, também representante dos bancários do Passo Fundo, empresários locais, políticos, enfim. Ele lá só tinha nata, né? Então ele aproveitou e, graças a Deus, o pessoal contribuiu. Então aqui quero agradecer e dizer ao Manuel Gomes, né, que gestos como esse podem ser repetidos, não só por ele, como outras pessoas também, né? Isso realmente é possível, porque se o CTG fizer uma janta, com certeza vai arrecadar dinheiro, mas não como conseguiram agora. Então, mais uma vez, agradecer ao nosso presidente. E também quero falar um pouco sobre o nosso evento lá de sexta-feira, em Cruzaltense, da reintegração do Norte Gaúcho. Graças a Deus foi um sucesso, foi um mega evento. Aqui tinha os seis vereadores presentes, né, que fazem parte da reintegração, e foi um sucesso. E o homem que tinha a caneta na mão estava ali, que era o Cherini. Ele é o presidente da bancada gaúcha. Então tudo passa por ele. E graças a Deus ele estava aí. E eu sinto que o Poder Executivo de Campinas não compareceu. Tá? Nosso prefeito não estava. Eu sei que ele estava em Brasília, mas ele podia ter mandado o vice, podia ter mandado o secretariado, enfim. Lá tinha mais de 40 prefeitos. Toda a região estava lá, e o nosso não estava. Não sei. Teria que estar? Claro que teria. Vai precisar de recursos. E lá tinha 9, 10 deputados estaduais, federais, Enfim, estava todo o pessoal lá. Então, deixou a desejar de novo. Eu não sei se ele não gosta da reintegração ou não estava precisando de dinheiro, enfim. Mas nós lá estávamos, tá? E foi muito bom, um mega evento, um sucesso, e todo mundo ficou de boca aberta com o que aconteceu lá. Então, mais uma vez, aqui quero agradecer ao nosso presidente, o Leonir Antônio Bortolini, que se prontificou, correu atrás, ajeitou, e graças a Deus saiu esse evento. E daí me pergunto, mas por que em Cruz Altense? Porque nós dividimos. O primeiro foi aqui na Balsa, que foi Campinas, o segundo, a Cariata em Entre Rios, município de Entre Rios, e agora, então, foi feito em Cruz Altense. Por isso que foi feito em Cruz Altense. Então, era isso, colegas vereadores, senhor presidente. Próximo vereador, vereador Elvis.
A palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da Life, pessoas que aqui nos prestigiam, gostaria de cumprimentar a todos. Primeiramente, o que me traz aqui é falar sobre o requerimento que hoje estive apresentando nessa casa, sobre o estágio. A gente vê que é de extrema importância, porque nós temos muitos alunos que estão se formando ou estão quase ali. E tem que se deslocar do nosso município, muitos para irem até Erechim, isso gera custos, muitos pais não têm condições. Então, a nossa prefeitura abriu as portas, a gente sabe que existe muito local que tem acúmulo de serviço, além de tudo, esses estudantes podem ajudar para que desenvolva projetos e também serviços no nosso município mais rápido, com baixo custo, e dando oportunidade para os nossos jovens, para eles poderem começarem a sua caminhada, o seu trabalho na sua vida. Também vou falar sobre o requerimento dos nobres colegas, ouvindo atentamente, um requerimento de extrema importância. A gente vem ouvindo dos pais que a dificuldade está para todos, né? Mas aumentou tudo e está ficando bem difícil. Então, que o executivo, em primeiro momento, entenda pertinente, se for possível também, que dê esse reajuste nas despesas do transporte. Mas também gostaria que os nobres colegas fizessem uma análise. Se nós irmos conversar com os nossos deputados para ir buscar recurso para aquisição de ônibus, eu acredito que o custo fica bem menor para o nosso município. Nesses dias agora, até sexta-feira, almocei com o Cherini, em Cruz Altense, com o nobre colega falou, e outros deputados, a gente esteve pedindo alguns recursos para o nosso município, porque pedir não significa que nós vamos ganhar, mas se nós não pedir, nós não vamos ganhar. Então, a minha sugestão é que nós todos, a gente sabe que todos nós somos trabalhadores e trabalhamos pelo povo, então a gente acha que seria bem pertinente se nós conseguíssemos um ou dois ônibus, talvez, em emendas parlamentares, para o futuro os nossos alunos, as nossas crianças poderem irem em busca do ensino e com baixo custo, porque daí sim fica a municipalidade, fica mais fácil para auxiliar, né? Era isso daí que eu tinha para falar. Muito obrigado.
Próxima vereadora escrita, a vereadora Magali.
Palavra.
Palavra, vereadora.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores públicos que nos acompanham aqui na casa, população que nos ouve através da rádio, minha saudação a todos. Na última quinta-feira, dia 14, recebemos o deputado estadual do MDB, o Beto Fantinel, em um encontro onde ele foi apresentado aos empresários que foram beneficiados com a municipalização da RS-211, aquele trecho compreendido antes do pórtico da entrada da cidade de Campinas do Sul. Então, um encontro bem positivo, onde falamos e tratamos também outras demandas. Queremos agradecer a presença do deputado e de todos que se fizeram presentes no encontro. Lembrando que essa demanda foi de um projeto de autoria minha, do presidente da Casa, do Jorge, com assessoria jurídica do Ronaldo. Então, agora, nós estamos somente aguardando o projeto do Executivo para a definição da nova margem da rodovia, que era em torno de 29,5 metros, né? Então, com esse novo projeto que estamos aguardando, além da diminuição da margem, as empresas poderão se regularizar e fazer as suas construções com segurança. Era isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos.
Como não há mais vereadores inscritos, então, declaro encerrada essa presente sessão.